Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Antônio Carlos, mais uma vez apresentando o urbanismo no podcast. E hoje é sábado, todo sábado é dia de urbanismo no podcast. A nossa entrevista de hoje é com a arquiteta e urbanista Anneli Selles. Anneli Selles, arquiteta e urbanista pela Universidade Federal do Amapá, em 2014. Atualmente é doutoranda em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. É mestre em arquitetura e sustentabilidade pela Universidade Ricardo Palma, no Peru, em 2018, e pela Universidade de Brasília, em 2020. É especialista em reabilitação ambiental sustentável, arquitetônica e urbanística pela Universidade de Brasília, em 2018. Atualmente é professora da Universidade Federal do Amapá, onde ministra as disciplinas de conforto ambiental e projetos arquitetônicos. Esta é a arquiteta Anneli Selles. Bom dia, Anneli. Tudo bem? Bom, vamos falar sobre estratégias bioclimáticas. Dizem que as melhores estratégias projetuais para diminuir o consumo de energia das edificações é uma boa estratégia bioclimática. Mas, afinal, o que é uma estratégia bioclimática? Você poderia me explicar?
Bom dia, professor Antônio Carlos. Bom dia a todos os ouvintes no urbanismo do podcast. Para mim é um imenso prazer estar compartilhando este momento com vocês. Gostaria de agradecer o convite realizado em falar de um tema que eu tenho muito amor e carinho em trabalhar, que é o conforto ambiental. Bom, para responder esta primeira pergunta, vamos partir da seguinte premissa. As edificações elas duram muito tempo e, portanto, consomem muita energia ao longo de toda a sua vida útil, sendo primordial que nós, como arquitetos, engenheiros ou áreas afins da construção civil, levemos em consideração a utilização de estratégias bioclimáticas. Mas, afinal, o que são essas estratégias bioclimáticas? Devemos levar em consideração alguns aspectos importantes.
Sim.
Na concepção do projeto arquitetônico, ou seja, elas surgem como um instrumento essencial para isso.
Com certeza.
Devemos levar em consideração aspectos, por exemplo, como o clima local, as condições humanas, as características construtivas e os recursos naturais, mas devemos fazer uma diferenciação quando nos referimos à utilização de tais estratégias. Primeiramente, há as estratégias passivas e as estratégias ativas. As estratégias passivas devem ser empregadas ao máximo, pois levam em consideração as condicionantes naturais, como, por exemplo, o entorno,
certo,
a orientação do edifício, a ventilação, a iluminação, a vegetação. Estratégias que proporcionam maior conforto ambiental dentro das edificações. Já as estratégias ativas são mediante a utilização de equipamentos que consomem energia. Em resumo, sempre destaco quatro pontos essenciais. O clima local. É fundamental entender o clima para poder se adaptar.
Com certeza, né?
Segundo, as condições humanas. Devemos garantir que todas as atividades sejam desenvolvidas de forma satisfatória dentro dos ambientes construídos. Terceiro, as características construtivas, que são referentes às decisões do projetista, que, obviamente, podem ou não potencializar o conforto, o desempenho e a eficiência energética dentro das edificações. Entretanto, cabe ressaltar que as soluções passivas devem ser empregadas ao máximo. Quarto, a utilização dos equipamentos, na escolha de equipamentos eficientes. Deve-se ficar claro que o primeiro e o segundo ponto aqui mencionados, nós não definimos em projeto. Já o terceiro e o quarto, nós definimos sim. Portanto, cabe a nós a utilização de estratégias passivas e ativas adequadamente.
Quer dizer que são quatro pontos importantes a ser considerados. Muito bem.
Perfeito. Acho que deu para entender bem. Você poderia explicar qual a relação entre a arquitetura bioclimática e estratégias bioclimáticas, evidenciando seus conceitos? Por favor.
É uma boa pergunta. Essa relação entre arquitetura bioclimática e estratégias bioclimáticas. Bom, a arquitetura bioclimática basicamente propõe essa relação harmoniosa entre a edificação e seus recursos naturais e o clima. E para isso, a arquitetura bioclimática parte das condicionantes do local. Então, é primordial entender, fazer uma análise prévia do entorno, da orientação, da morfologia, da edificação, para que, posteriormente, sejam utilizadas as melhores estratégias bioclimáticas passivas, como, por exemplo, levar em consideração aberturas para ventilação.
Certo.
Também aberturas para iluminação.
Entendo.
A questão dos materiais, como materiais de cobertura.
Sim.
E de fachadas. E pensar também na questão da proteção solar. Entretanto, essas estratégias, elas são singular. Singular porque, obviamente, possuímos diversos climas que devem ser adotados diferentes estratégias.
Com certeza.
Sempre comento em sala de aula a seguinte frase: não é só porque em tal lugar se faz assim que irá ser reproduzido da mesma maneira em outros lugares. Deve ser pensado, levados necessidades e aspectos da região, suas condicionantes e o clima local.
Tá certo.
Ou seja, em outras palavras, sendo uma arquitetura mais racional e adaptada.
Professora Anneli, uma edificação sem soluções adequadas podem levar a consequências drásticas. Prédios que apresentam um grande consumo de energia para condicionamento de ar, ou situações em que a simples permanência no ambiente, seja ele local de trabalho ou moradia, torna-se uma experiência bastante desagradável do ponto de vista do conforto de seus ocupantes. Além da ventilação cruzada, em climas quentes e úmidos, quais outras estratégias bioclimáticas podem ser aplicadas para evitar tais consequências? Deve existir várias, né? Por favor.
Se você não levar em consideração em seu projeto as condicionantes do local, obviamente que você vai tornar o seu edifício doente.
Com certeza.
E vai trazer inúmeros problemas.
Sim.
Atualmente até há um conceito que é a síndrome do edifício doente. Pela falta de iluminação, pela falta de ventilação.
Interessante.
Pela alta umidade dentro das edificações, que ficaram mais evidentes agora com a pandemia. Se nós já passávamos 90% dentro dos ambientes construídos, com a pandemia isso chegou a atingir 100% basicamente, fazendo com que as pessoas repensem nas estratégias passivas adequadas dentro dos seus ambientes. Além da ventilação cruzada em climas quentes e úmidos, existem outras estratégias bioclimáticas que podem ser aplicadas. Vou ressaltar as recomendações da norma da NBR 15.220, onde divide o território brasileiro em 8 zonas bioclimáticas, aplicando estratégias para cada zona. No caso do clima quente e úmido, vou mencionar a cidade de Macapá. A cidade de Macapá se encontra na zona bioclimática 8.
Sim.
Portanto, a norma faz algumas recomendações mínimas, como, por exemplo, grandes aberturas, onde a área correspondente a 40% da área do piso, e que essas aberturas estejam sombreadas, além da utilização de materiais de parede e cobertura leves e refletoras, somadas à utilização de ventilação cruzada e resfriamento artificial, e também de poder utilizar a vegetação ao nosso favor.
Interessante, né? Às vezes tantas coisas e a gente passa despercebido com... Você está falando da vegetação e a vegetação, às vezes, você fica pensando em fica pensando na vegetação mais como jardim, e mais como decoração, né? Como a estética, na verdade. Né? E, na verdade, é muito importante, como você está evidenciando, dentro do conforto ambiental.
A arquitetura brasileira é muito rica em exemplos interessantes do uso das estratégias bioclimáticas em climas quentes e úmidos. Os projetos do Lelé são bons exemplos. Você conhece alguns exemplos aqui na região norte? Se conhece, vale um pouco sobre os mesmos.
Sim, a arquitetura brasileira realmente ela é muito rica em exemplos quando se menciona a utilização de estratégias bioclimáticas, como, por exemplo, o projeto que você acabou de mencionar, como bom exemplo, o projeto do Lelé, que ele incluiu estratégias de ventilação e iluminação natural, além dos princípios funcionais, econômicos e ambientais, onde Lelé conseguiu criar espaços mais herméticos e humanizados. Para a região norte, também há inúmeros exemplos, como o caso de Severiano Mário Porto, Milton Monte. Entretanto, vou destacar o trabalho realizado pelo arquiteto Oswaldo Bratic aqui no Amapá. O projeto foi Vila Serra do Navio e Vila Amazonas, a pedido de uma mineradora Icomi, onde o arquiteto, antes de poder realizar a proposta do projeto, veio à região para entender as condicionantes climáticas da região, além da adaptação do edifício às necessidades humanas. Bratic fez a análise de insolação, de iluminação, de ventilação, além de buscar soluções inovadoras, como, por exemplo, considerou em seu projeto a instalação de uma estação de tratamento de esgoto. Ele também fez a utilização e empregamento de grandes beirais e na utilização de venezianas, fixas ou móveis, ou de elementos vazados nas aberturas, nas fachadas das edificações, além do que buscou empregar materiais que estivessem disponíveis na região. Procurou eliminar vidros, evitar a claridade excessiva no interior das edificações. Evitou também empregar vãos nas paredes leste e oeste, que são as fachadas que recebem maior insolação solar.
Bom, chegamos à nossa última pergunta. Falamos muito sobre as estratégias bioclimáticas e sabemos que as habitações ribeirinhas do Amazonas mantêm uma relação direta com a natureza e são desenvolvidas a partir da arquitetura vernacular. Você acha que temos muito que aprender com eles? Dê sua opinião. Eu acho essa arquitetura ribeirinha muito interessante.
Sim, temos muito o que aprender com a questão da arquitetura vernacular. Obviamente que a arquitetura ela vem acompanhando a evolução do homem. Portanto, a arquitetura vernacular, que é originária, própria da região, buscou se adaptar às condicionantes do local. Tem uma frase de um arquiteto chamado Ray Gut, onde ele comenta que nossos ancestrais eles sabiam criar condições internas confortáveis com o uso modesto dos recursos disponíveis às suas arquiteturas autóctones e que precisamos sim reaprender essa capacidade e aplicá-las para o mundo do amanhã. Se compararmos a arquitetura vernacular com a arquitetura presente nos dias de hoje, vamos perceber que, de certa forma, nós perdemos essa referência, já que, com o advento das tecnologias, por exemplo, fez com que o arquiteto, de certa maneira, esquecesse de entender o clima local e as características próprias de cada região.
Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. E eu gostaria, Anneli, que você fizesse as suas considerações finais. Por favor.
Bom, queria agradecer novamente o convite. Gostei extremamente de participar, ter esse bate-papo com você, Antônio Carlos. Espero ter contribuído um pouquinho nesse pouco tempo para que nossos colegas arquitetos percebam que temos, de certa maneira, em mãos uma série de requisitos e diretrizes que possibilitam a nossa criação no momento da concepção do projeto. Espero realmente também que a arquitetura deixe de ter um sobrenome, né? Arquitetura bioclimática, arquitetura sustentável ou ecológica, enfim, sendo apenas uma boa arquitetura. Deixo aqui o meu abraço a todos e um ótimo sábado.
Chegamos ao final de mais uma entrevista. E eu gostaria de agradecer a você, Anneli, pela sua participação, por ter aceitado o convite, né? E gostaria de dizer que você não contribuiu um pouquinho, como você falou. Você contribuiu, foi muito. Acho que todos aprendemos um pouco mais. O conforto ambiental é um tema muito interessante, né? E um tema que não deixa de ser complexo. E a questão das estratégias bioclimáticas vem para fortalecer, para a gente entender como é que funciona. Às vezes se fala em estratégias bioclimáticas e não se sabe muito bem o que é isso, né? Isso estou falando de modo geral. Então eu acho que as suas explicações foram muito bem feitas. Eu acho que você deu uma pequena aula de estratégia bioclimáticas, de conforto ambiental, de uma forma geral. E quero te agradecer mais uma vez. E lembrar que todo sábado é dia de urbanismo no podcast. E que no próximo sábado, naturalmente, teremos mais um profissional sendo entrevistado aqui no Urbanismo, no podcast. E para terminar, um grande abraço a todos.